8:05, de volta com o Jornal da Manhã Regional. A gente anunciou, e você que nos acompanha nas redes sociais, esta semana, para falarmos do Agosto Lilás, esse mês importante de campanha de conscientização. A cor lilás simboliza conscientização, combate à violência contra a mulher. A campanha ocorre durante todo o mês e tem o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, promover discussão sobre a importância de proteger e respeitar as mulheres, além de incentivar denúncias de casos de violência, né?
A escolha da cor lilás remete ao movimento pelo voto feminino, que utilizava essa cor como símbolo de luta e representatividade. E também é associada à intuição, espiritualidade e ao mistério, representando a busca por soluções e a força feminina na superação da violência.
Bom, Agosto Lilás é um período de mobilização, de ações em prol da conscientização e combate à violência contra a mulher, utilizando então esta cor como sua cor símbolo. Ontem nós teríamos a presença do projeto de acolhimento da Fazenda Esperança, mas as nossas convidadas, as duas, pegaram Covid. Então elas estão se recuperando, estão bem de saúde, estão se recuperando, e assim que estiverem bem, elas retornam para a gente poder também mostrar esse projeto. E a gente dá início à semana mostrando o acolhimento, e não os dados brutos, os dados tão frios, que infelizmente estão crescendo. Então a gente começa de outra forma, mostrando que acolher é talvez um dos caminhos mais importantes. E nesta terça a gente recebe a Bárbara Moreira, idealizadora do projeto EVA, Ele Vai Além, e a Milena Valentim, psicóloga voluntária lá do projeto, atuando também em prol da mulherada aqui de Guará. E a gente faz menção aqui a Rosângela, que é enfermeira também, né? Também está aí se recuperando de questões de saúde. Muito obrigado, viu, por estarem aqui. De antemão a gente já parabeniza e a gente agrega ao lilás o amarelo do girassol, que é assim o símbolo do projeto EVA. Bárbara, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom dia.
É um prazer, estamos aqui, né, junto com vocês nesse mês de agosto, né, de prevenção aí contra a violência, né, da mulher. E para falar um pouquinho do projeto.
Isso mesmo.
Né, como nós trabalhamos ali. O projeto é um projeto para mulheres, é um projeto totalmente gratuito.
Boa.
Né? Já vai fazer 4 anos que estamos atuando aqui na cidade de Guaratinguetá. Já passou pelo projeto, acredito que uma porcentagem de umas 300 mulheres.
Bastante.
Em todos os encontros, né? Que nós fazemos todas as segundas-feiras.
Boa. Estamos ontem foi agora, dia.
Ontem foi dia.
Boa.
E a gente trabalha e faz esse acolhimento mesmo, né? Um apoio para essa mulher que muitas das vezes passa por violência, seja verbal, seja física, e através também, né, dos órgãos que existem aqui na cidade de Guaratinguetá, a gente encaminha ela para que realmente ela consiga retornar, né, à sua vida cotidiana, ao trabalho, a cuidar dos filhos e principalmente o autocuidado, o amor próprio.
E você estava nos contando aqui, né, para a gente, pro pessoal de casa entender um pouquinho, como e onde começou esse projeto, por quê? O que te acendeu essa luzinha?
Eu trabalho como missionária, né, dentro da igreja. Meu marido é pastor. E há mais ou menos 10 anos eu já trabalho com mulheres dentro da igreja. E esse primeiro contato, né, foi com mulheres cristãs. E eu acredito, assim, nós temos uma visão, né, dentro da nossa igreja, que esse acolhimento e esse, né, apoio a uma mulher que se encontra muitas das vezes em situação de depressão vai além do espiritual. E Deus foi ardendo no meu coração, e há 10 anos eu trabalhando com mulheres, na liderança de mulheres, e a gente fica cada vez mais íntima, né? Senta aqui para conversar, escuta um pouco do que eu tenho para te dizer. E eu sempre fui de sentar e escutar histórias e apoiar e orar junto. E Deus falava assim no meu coração: você precisa ir mais além, né? Não vai ficar só aqui. E foi ardendo no meu coração, assim, como, e ela sai daqui da igreja, ela vai para onde? Ela volta pro mesmo quarto escuro? Ela volta pro quarto para chorar? Quem apoia essa mulher além da igreja? E aí eu comecei junto com a enfermeira Rosângela, ela veio para a igreja, né, junto ali para congregar juntamente conosco. E eu sentei com ela um dia, eu falei assim: eu preciso sair daqui. A gente precisa de um projeto para mulheres, não somente para mulheres cristãs, porque eu acredito que existem outras mulheres lá fora que precisam da nossa ajuda, precisa desse sentar e conversar e ser escutada. E aí a gente sentou e fomos escrever o projeto Eva. E começamos a escrever, e Deus foi dando a direção. E aí a gente falou, não, a gente tem que ter um trabalho, tem que ter terapia em grupo, precisamos de uma psicóloga no projeto, precisamos ter um olhar além do espiritual, tratar ela corpo, mente e espírito. Eva, ele trata a mulher corpo, mente e espírito. Então ela chega ali no projeto, muitas vezes sem direção, sem apoio, ela parou de trabalhar, ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue cuidar de si mesma, ela não consegue retornar ao trabalho. E ali a gente foi acolhendo a terapia em grupo com outras mulheres que talvez estão passando pelo mesmo processo ou já passaram e se levantaram, se recuperaram através da terapia. E a gente ali ajudar ela a enxergar o mundo e a vida dela de uma outra maneira e se levantar.
Com o crescimento, e aí é natural que ele cresça, sim, né? Uma vai levando a outra. As redes de apoio vão se fortalecendo. É necessário que, inclusive, a equipe cresça. E aí, Milena, na psicologia tem algo que a gente fala que é necessário acolher primeiro, né? Esse é fundamental. O primeiro contato, independente do que você estuda, de tudo, toda aquela teoria dos 5 anos de estudo e muito mais, acolher é fundamental. E como isso tem sido feito? Porque o acolhimento, ele pode salvar. E no caso desse trabalho que a gente faz aqui também de conscientização das mulheres, pode salvar uma vida. Sem então, como vocês fazem isso? Bom dia, obrigado também pela sua presença.
Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes, quem está assistindo e quem está ouvindo. A parte terapêutica, né, que a gente fala desse acolhimento, ele é um fator determinante. Se a gente não acolhe, como que a pessoa vai se sentir confortável para poder estar relatando um problema? O grupo Eva, eles são para mulheres vulneráveis. Não são para pessoas muito bem orientadas, não são aquelas pessoas que têm o total conhecimento. Então é um processo muito delicado. É um processo de você ter uma escuta muito boa, porque a princípio tá tudo guardado. Então o grupo, ele tem como objetivo, né, falando da parte da psicologia mesmo, primeiro trazer esse acolhimento.
Tá.
Abraçar, escutar, chorar num primeiro momento.
Se for preciso, né?
A maior parte das vezes é muito preciso, é muito necessário. Tem muita emoção guardada, reprimida ali dentro. Então, quando tem esse lugar para poder escutar e falar e compartilhar, perceber que não tá sozinha naquele lugar, naquela vivência, naquela experiência, é muito... Como eu posso explicar? É muito gratificante para elas poderem saber e é acolhedor, de fato.
E já cria ali, na psicologia, eu falo porque estudei bastante essa danada dessa psicologia, e tem um tal de vínculo, né? E grupos assim precisa criar esse vínculo. Como que vocês também fazem para criar o vínculo, para estabelecer a confiança e o trabalho se desenvolver, mas ele ter um limite para que se dê essa liberdade, né? Para que ela também se reconstitua com ser mulher mesmo, para que ela não fique dependente, saia de uma dependência de casa e vá para uma dependência do grupo. É muito difícil isso também, sim, né?
Na verdade, a gente trabalha sobre isso, a gente fala que o projeto é um tempo indeterminado, mas tem um tempo para chegar e um tempo para ela sair. Tá. Então, o projeto não é para a mulher chegar, ser acolhida e ficar no projeto a vida toda. Não. Ela vai ser acolhida, vai passar pela triagem da enfermagem, vamos acompanhar que medicação ela toma, se é necessário encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, com terapia individual, porque ali é em grupo, né? Então todo mundo fala, todo mundo ouve, é tudo junto.
É 100% grupo, né?
100% grupo. Mas, se for necessário fazer o acompanhamento individual, a gente também encaminha.
Ah, tá.
Porém, é um processo, né? Nesses 4 anos que passaram mulheres lá, tem mulheres que hoje são colaboradoras do projeto.
Sim.
Ela se recuperou e hoje nos ajuda. Tá. Então, é tempo. Tempo determinado para cada uma. Cada uma tem o seu tempo. Ela não fica ali e a gente consegue, né, Milena?
É um grupo terapêutico, sim, né? Se a gente for parar para pensar, terapia não é para uma vida toda.
Isso.
Eu costumo falar para os meus pacientes e para as meninas do grupo é que a gente tem um começo, um meio e um fim.
Sim.
Então, você chega com uma determinada demanda, sentindo alguma coisa, passa por todo o processo num grupo com muito apoio, porque às vezes essa rede de apoio para fora Não existe. É. Então, tem o grupo ali, que é essa rede de apoio. Você sentiu a melhora, você sentiu que você pode caminhar com as suas pernas. Sim. Eu costumo falar, um beijo, espero te ver muito na rua, mas não novamente aqui. Mas se quiser aparecer aqui como colaboradora, a gente fica muito feliz. Porque esse é o processo da terapia. É você conseguir caminhar com as suas pernas. Não necessariamente é esquecer o que aconteceu. É
óbvio que não.
Mas lidar melhor com seus sentimentos em relação àquele assunto. Uhum. Porque as experiências vividas, elas não são esquecidas. Não. A gente aprende com elas.
E a gente está falando de Agosto Lilás, uma campanha contra a violência à mulher. Que tipo de mulheres que procuram vocês? Quais são as maiores causas? Tem a ver também com violência física, psicológica, mas também mulheres que estão sobrecarregadas em casa, por trabalho, por ter que cuidar da família, por não se sentirem valorizadas. Quais são as dores que elas dividem com vocês?
Várias, né? Existem as mulheres que nos procuram com autoestima muito baixa, uhum, né? E o projeto faz ela se enxergar, olhar no espelho novamente, reconhecer a sua beleza, uhum, que ela é bonita, que ela é linda e que ela não pode, como se diz, acreditar no que as pessoas dizem ou falam, e sim acreditar que ela pode realmente ser melhor do que ela é todos os dias. Atendemos muitas mulheres que sofrem violência, abusos, né? Na infância, que passaram e chegam num projeto com toda essa dor.
Fica reprimido,
reprimida,
né?
E violência de todos os tipos, né, Milena? Verbal.
A gente, no grupo em si, os sintomas que aparecem são muito mais consequências das coisas, sim, que já aconteceram. Tá. Então, a violência de fato que acontece antes não precisa necessariamente ter acontecido há pouco tempo. Pode ter tido, uhum, várias experiências anteriores. Sim. Atualmente, uhum, está sozinha, não está acontecendo nada, não está com parceiro, mas tudo que ela já vivenciou deixou uma marca muito, muito significativa. E as mulheres que chegam pra gente no grupo são mulheres que estão com uma ansiedade, uhum, de fato, bem mais acentuada e com características, né, com traços depressivos ou até mesmo uma depressão já com diagnóstico.
É, nossa.
Então, esse acolhimento do grupo é uma parte muito importante. E como a Bárbara falou, quando a gente percebe a gravidade depois dessa triagem, sim, a gente faz os encaminhamentos. Se a gente percebe que o grupo não vai dar conta, que não é só uma questão do grupo em si, tem esse encaminhamento. Vai pro psiquiatra se precisar.
E essas redes já estão consolidadas,
sim,
então.
Sim, a gente tem esse contato. Bom. E que é muito importante, é um trabalho até de dessensibilização do grupo, explicar sobre passar em consultas, uhum, ir no psiquiatra, que a medicação não é um problema.
Sim.
Que tudo isso serve
para quebrar barreiras, né?
Para auxiliar esse processo.
É
um hábito de falar que a medicação, né, dependendo da pessoa, dependendo do caso, ela é como uma muleta para quem tá com uma perna quebrada. Uhum. A gente usa uma muleta quando tá com a perna quebrada porque precisa, é momentâneo, isso, não tem o que fazer. Quando a sua perna fica boa,
uhum, pra que da muleta?
Pra que vai usar a muleta? Então a medicação, ela também entra muito nessa característica. O pessoal tem o preconceito de achar que, exato, nossa, comecei uma vez, vou tomar pro resto da vida, vou ficar dependente, quando pode ser pontual.
Exato.
Quando pode ter de fato essa mudança, uma mudança muito significativa.
Ó, a gente vai fazer uma pausa de um minutinho, a gente vai voltar para falar de como as terapias estão acontecendo, das palestras, das sessões, como que o grupo acontece no dia a dia ali. Ontem, inclusive, teve lá o grupo, a gente pode falar também, e como é que o pessoal, quem tiver necessidade de procurá-las, pode fazer. É um minuto, na volta a gente continua apresentando a vocês o projeto Eva, o Ele Vai Além, aqui de Guaratinguetá.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá, das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional.
Volta, é rápido, a gente falou, é rapidinho. Hoje nós estamos iniciando oficialmente aqui a nossa semana de conscientização e de entrevista sobre o Agosto Lilás. Vamos ter vários assuntos, entrevistadas, e hoje apresentando o projeto EVA, Ele Vai Além, que surgiu aqui em Guaratinguetá há mais ou menos 4 anos, lá na Vista Alegre, com a Bárbara, dentro da igreja, e se expandiu. Hoje, inclusive, tem um prédio, uma sede, como que a gente pode identificar? E já não é mais na Vista Alegre, né? Onde está?
Sim, não é mais na Vista Alegre, agora nós estamos ali no Parque do Sol,
tá.
Porque a Vista Alegre, né, para quem conhece, lá próximo ali, né, sentido ali o Clube dos 500.
É mais distante,
As nossas terapias, elas acontecem todas segundas-feiras.
Tá.
E o horário é das 19 às 21.
Tá.
Então, por causa de ser esse horário, fica muito dificultoso para a mulher sair. E ali no Parque do Sol é um lugar muito acessível.
Uhum.
Tem ônibus, Uber chega tranquilo,
é
ônibus todo momento ali do Jardim do Vale, né? E nós estamos ali agora na sede da Associação dos Moradores do Parque do Sol.
Ah, legal.
Tem a pracinha ali,
isso,
né?
Isso, bem na pracinha.
Bem na praça, tem um campo de futebol.
Boa.
E a associação fica ali.
Uhum.
E nós estamos ali, a Leninha, né? Quero mandar um abraço para ela.
Isso.
Nos cedeu o espaço com todo o amor e carinho.
Presidente
da associação. E nós estamos ali, já vai fazer 2 meses que estamos,
uhum,
né? Que recomeçamos o trabalho
recente
ali.
Ali
é
então.
Recente agora o local. Né? A gente finalizou os trabalhos na Vista Alegre para ficar mais acessível e acolher mais números de mulheres.
Hoje o grupo tem que tamanho?
Nós estamos agora no grupo em terapia mesmo, com 45 mulheres.
É bastante gente.
É bastante.
É.
Sim.
Então, assim, todas as segundas-feiras nós temos atividades. Então,
legal.
A terapia em grupo com a Milena é 1 vez por mês, né?
Tá.
Porque nós precisamos dar um tempo ali para ela respirar, colocar tudo ali dentro.
Isso, as emoções ficam afloradas,
né? Lugares,
tem que internalizar, né? O que foi falado, né?
É.
Então, nós temos outros tipos de oficinas, né?
Isso, eu vi aqui. Tem, é importante até, tem palestras e oficinas sobre saúde, bem-estar, beleza.
Sim.
Legal.
Sessões de autocuidado, maquiagem, onde nós tivemos um encontro, né, sobre a intimidade feminina.
Uhum.
Foi muito bonito o trabalho.
Legal.
Da Karina, que foi lá esteticista, né, e conversou muito,
uhum,
com as meninas sobre isso.
Boa.
Sobre se conhecer, conhecer seu corpo. Se olhar no espelho e se aceitar assim. Incentivamos também a atividade física.
Às vezes é apresentar para a própria mulher o universo feminino que,
sim,
ela mesma se distancia, né? Isso também é um trabalho que é difícil, e ela se distancia não é porque ela quer, né?
Ela chega no projeto assim: Bárbara, eu não quero tirar nenhuma foto. Não gosto de foto.
Sério.
Na terceira sessão ela já tá tirando foto com todo mundo, com um gloss na boca.
É maravilhoso esse trabalho da autoestima,
legal,
assim, num contexto geral. Elas chegam muito fragilizadas,
uhum,
elas não conseguem olhar no espelho.
Sim.
E é um paradoxo isso, porque quando a gente fala, por exemplo, o mercado da beleza é um dos que mais crescem, a gente fala que tudo que é colocado no mercado para as mulheres vende, então a gente vê as lojas... Estão sempre fortes, questões relacionadas à beleza. A gente fala, a mulher sempre está se envaidecendo, investindo em si. E mais ao mesmo tempo a gente tem uma parcela gigante que não tem esse reconhecimento, essa questão de autoestima. É até difícil de compreender, né?
Isso se dá muito pelas comparações, né? Pelos filtros, uma beleza que não é real.
Sim.
Mas a gente falando de,
uhum,
violência,
uhum,
também... Vai muito do que ela ouve do companheiro muitas vezes. Que você não é bonita, você não vai conseguir ninguém melhor que eu. Por que você está usando isso? E a pessoa vai perdendo o brilho, né?
Sim.
O homem conhece uma mulher alegre, contente, maquiada, bonita. E ele mesmo vai acabando com o brilho dela.
Sim,
é
sim.
Isso?
É muito interessante falar sobre essa perspectiva. Porque quando o homem conhece a mulher, ela tá no auge. Muito bonita, se cuidando, tendo aqueles traços, né? A beleza, a autoestima muito elevada. Conforme vai entrando nesse relacionamento tóxico, mais abusivo, a mulher vai se apagando, como você falou. E aí ele vai achando ruim. Por quê? Tá se arrumando pra quem? Por quê? Porque não é pra mim. E a gente não pode se arrumar pra gente? A gente não pode querer olhar no espelho e gostar do que a gente tá vendo?
Uhum.
E aí vai perdendo brilho. E aí acaba acontecendo traições e, uhum, por aí vai, e aí fala: não, mas você me deu motivo, você não é mais a mesma mulher que eu conheci. Mas por que não é a mesma mulher que você conheceu? Realmente houve essa mudança tão brusca, ou realmente foi influenciado.
Exato.
Então, tem muitos fatores que colaboram para minar essa autoestima. Uhum. Né?
E aí é isso que vocês falaram no começo, é o acreditar no que o outro fala. Você ouve tantas vezes que você não é boa o bastante, que você não é bonita, que você é inferior, que você acaba acreditando. Então, é importante realmente encontrar um grupo de apoio como esse, que faz ela se reenxergar, né?
Sim. Tem ações sociais voltadas às famílias também, porque mostra que primeiro, a rede é dentro de casa, né?
Sim.
E geralmente é a primeira que está mais deficitária ou a mais distante, né?
Sim.
Aí, como que vocês também se preocuparam em ir criando essa aproximação com essas outras ações, com famílias, enfim, que ações sociais também o EVA tem proporcionado?
Sim, na verdade a gente tem um apoio hoje, né, dos CRAS aqui de Guaratinguetá.
Ah, legal, importante.
Então a gente faz esse acolhimento, vê como que tá a situação dela. Estamos agora fazendo parcerias com Qualifica Guará para trazer cursos profissionalizantes para elas. Porque muitas das mulheres precisam retornar, né, ao trabalho, fazer cursos, uhum, né, se especializar em, uhum, algo, para ela conseguir ter uma fonte de renda.
Legal.
Porque muitas das vezes a gente acolhe a mulher lá em processo de divórcio, muitas das vezes,
uhum,
sem ter como sair daquela, uhum, situação, porque não tem para onde, uhum, ir, não tem apoio, uhum, não tem uma renda. E a gente trabalha com vários, né, ações sociais, como se diz assim, para também divulgar o, uhum, projeto, acolher outras mulheres, uhum, né? Então a gente faz palestras também dentro da igreja, eu ainda não saí de dentro da igreja com projeto, faço, uhum, apresentação em, uhum, outros lugares, em outras igrejas. Temos as associações de bairros que sempre têm nos apoiado. Setembro Amarelo está chegando,
é
um mês que a gente trabalha muito em campanha de conscientização.
Uhum. Legal, vai roda, né?
Sim.
Boa.
Aonde precisar nos chamar, eu e a Melena estamos lá,
muito
a gente
bom.
Leva
Bárbara,
o projeto.
Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco polêmica, assim, mas a gente sabe que se a gente sofre violência é por conta de homem, a gente não,
sim,
sai na rua com medo de outra mulher. A gente sofre violência do marido, do companheiro, enfim. E a gente sabe que isso se dá muito pela criação, pela cultura brasileira de um país mesmo machista. E muitos desses homens, eles acabam interpretando a Bíblia de uma maneira errada, né?
Sim.
Dizendo que daquela parte que diz que a mulher tem que ser submissa. E aí dentro da igreja, como que vocês trabalham para que o homem não seja esse homem que se acha dono da mulher, proprietário da mulher? Porque não adianta a mulher lutar sozinha também, né?
Sim.
Existe esse conjunto?
Na verdade, a palavra de Deus fala que o esposo, ele deve tratar, né, o seu cônjuge como se fosse a noiva de Cristo, né? Como se fosse o próprio Cristo. Então, como que Cristo nos trata? Ele nos trata com muito amor, com muito carinho, né? Jesus, Deus, ele é um ser assim poderoso e que nos trata com tanto amor, com tanta misericórdia. E nós ensinamos isso, que o marido, ele deve tratar sua esposa com respeito, né? Com carinho, com dedicação. E que muitas das vezes nós passamos por esse processo, onde o homem, ele vem de um machismo, onde ele acha que a mulher, ela é submissa a ele, que ela tem que obedecer ele em tudo, né? E que ela não pode ter uma vida própria, que ela não pode se cuidar, que ela não pode se amar. E muitas das vezes não é dizer não é tirar a autoridade do seu marido dentro do seu lar, e sim sentar na mesa e conversar. Hoje falta muito isso, né? Muitas das vezes a gente acolhe ali a mulher no projeto e a gente vê que ela não tem mais o sentar na mesa, não tem mais o cuidado do seu marido, não tem mais o sentar na mesa com os seus filhos.
É aquela coisa da família mesmo, né? Quando eu falo igreja, não tô falando só da igreja evangélica, tô falando da igreja católica também, que é a família, a base, é o casal cuidando do outro. Quantos encontros de casais existem para que eles se fortaleçam, né? E sejam exemplos para o filho, para os filhos, enfim.
A gente fala que a mulher, ela é a coluna da casa. Se uma mulher não está bem, se ela acorda de manhã mal-humorada, estressada, nada vai ficar bem na casa dela. Agora, se ela acorda sorridente, feliz, faz um café da manhã, senta na mesa com seu marido, sorridente, né, com alegria, a gente às vezes aceita ali a mulher, ela entra no projeto e o marido fala: nossa, mas toda segunda-feira, das 7 às 21, tem esse projeto, você vai estar lá. E muitas das vezes, vai passando um tempo, elas falam pra mim: olha, meu marido já falou, hoje tem Eva. Cadê? Você não vai pro Eva? Cadê? Hoje tem Eva.
Isso é maravilhoso.
Porque eles mesmos sentem
a melhora da esposa dentro do seu lar.
Que bom.
Vai melhorando essa parte, né? Esse apoio por parte deles. Porque como você falou, pode ter uma fala muito negativa.
Sim.
E isso pode pesar muito. Mas a fala positiva tem a força do tem a força, né, muito maior, dobra ela. Então, quando o marido, filhos falam: nossa, mãe, que legal que você tá indo, tá sendo diferente, você tá mais bonita, você tá... É muito bom, isso ajuda muito, muito mesmo o projeto e elas, né? Porque é isso que importa no final das contas.
Às vezes eles podem entender: nossa, mas vai pro projeto de empoderamento feminino? Uhum. Não. Ali ela é ensinada a ser feminina, uhum, né? A voltar a ser esposa, a cuidar da sua, uhum, casa, do seu filho, do teu esposo e também receber esse carinho, aprender a ser amada.
Boa. Dá pra participar ainda? O grupo tá grande, mas...
Dá, pô.
Dá, aberto,
tá.
Igual Coração de Mãe, pessoal.
Cabe, sempre cabe mais
cabe
um.
Cabe mais um. Como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, do espaço físico? Passe pra gente todos os caminhos.
Nós temos aí o nosso Instagram, né? É eva.elevaialém.
Tá, super fácil.
Super facinho. Pode ir lá, nós temos lá nossa secretária Josi, que vai estar ali. Pode chamar ela ali no que, Messenger, que ela ali vai estar ali conversando, então, tá, com todas vocês.
eva@elevaialem.
Isso.
Super fácil.
Tem também, né, o nosso Facebook também, projeto Eva Ele Vai Além.
Tá.
Temos o WhatsApp aí do projeto.
Tá,
pra quem
pode passar devagarzinho pro pessoal anotar. Pode passar.
012-98268-4325.
Tá.
Né, pode ali também chamar pelo WhatsApp, que também será atendido. E também na sede ali da associação. Toda segunda-feira nós estamos ali.
Tá.
Pode chegar no projeto, não precisa agendar horário.
Ah, pode,
pode
chegar uma segunda lá,
pode.
Olha, eu vi.
Vai ser muito bem acolhida, muito bem recebida.
Muito bem. E também voluntários que quiserem colaborar, porque
sim,
isso também é importante, né?
Por favor.
O projeto poder se manter também é importante. Ou quem quiser fazer alguma doação, também
está
aberto.
Na verdade, o projeto, ele caminha gratuitamente, a gente não cobra nada das mulheres que participam. Então, a gente estamos aí construindo a nossa rede de apoio.
Exato.
Porque sempre tem um cafezinho, sempre tem uma lembrancinha, né, para mulheres que chegam no projeto. A gente precisa desse apoio,
sim. Se você quer doar, se você quer colaborar e poder usufruir, ou que alguém também que você conheça, que já passou pelo projeto, então, colabore também. É importante que, como você bem disse, que as redes de apoio possam crescer cada vez mais, né? E que nós aqui possamos ter contribuído de alguma forma. Parabéns pelo projeto. Que vocês também possam crescer cada vez mais, a gente possa noticiar esse crescimento e que em breve a gente noticie que os casos de violência tenham diminuído, que o número de mulheres impactadas no sentido de se tornarem ali empreendedoras cresça. Então, que a gente vá revertendo, né, as notícias e os índices, saindo do negativo e indo para o positivo. Então, hoje, por exemplo, a gente trouxe uma notícia do auxílio aluguel aqui em Guará. Então, os casos estão crescendo, então mostra que ainda há necessidade.
Uhum.
Então, que a gente possa reverter isso e que possa acontecer em breve. Parabéns pelo trabalho. Sejam sempre bem-vindas aqui na Rádio Frei Galvão.
Obrigada.
Nós
queremos
agradecer a vocês, a todos os ouvintes, e que nós possamos aí juntos, né, transformar aí uma Guaratinguetá melhor, principalmente para todas as mulheres e as famílias, né?
E aguardamos vocês.
Aguardamos vocês no projeto.
Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
8h32, gente. Fica aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luciano, direção do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E você fica agora com o Café com Entrevista. O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7h30 da manhã. Quer ouvir de novo todas as nossas matérias, as informações? Ouça lá no Spotify, procure por Rádio Frei Galvão FM, fica salvo também no YouTube.
O nosso convidado, a nossa convidada de amanhã, na nossa semana especial, é a Thalita, presidente do Conselho Municipal da Mulher aqui de Guaratinguetá, mostrando também a organização civil e como ela se articula para chegar até o poder público. Então a Thalita estará presente também, batendo esse papo bacana conosco. Eu te convido a vir conosco amanhã, a partir das 7h30.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.